Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. E esta é a 11ª palestra. A criança dos 10 aos 14 anos de idade. Pedagogia e Didática 1. Dornach, 2 de janeiro de 1922. Na parte final da palestra anterior, procurei falar sobre o desenvolvimento da memória. Justamente diante desse desenvolvimento da memória, pode-se notar que hoje em dia, o homem, em seus princípios sobre a educação e o ensino, dá muito pouca atenção ao que, para um verdadeiro conhecimento do ser humano, significa a continuação e transformação de certos impulsos na fase posterior da vida humana. Hoje, muitas vezes, ocorre até mesmo de o adulto procurar entender como funciona seu organismo, como funciona sua vida anímica e, baseado no que lhe parece ser o cômodo e certo para sua idade, pressupor de maneira totalmente inconsciente. Não estou afirmando de modo algum que isto ocorra com plena consciência, que isto também deva ser aplicado à infância. Porém, justamente com isso se desenvolve uma visão distorcida frente à criança. Basta os senhores refletirem sobre o seguinte: a criança precisa ser tratada em conformidade com suas forças evolutivas interiores. Já durante a infância, ela exige certas coisas, como, por exemplo, justamente o que descrevi como sentimento de autoridade, em seu sentido mais amplo. Já por sua natureza, a criança exige o que deve ser considerado em caráter imediato e em seu crescimento específico. Suponho o caso de uma pessoa qualquer que, ao completar 40 anos de idade, sinta algo emergir de sua alma. Pelas experiências exteriores, de repente tais lembranças se esclarecem. E o que vem à tona em sua alma talvez tenha sido assimilado aos 8 ou 9 anos de idade, em decorrência da autoridade percebida no amado professor e educador. Naquela época, essa pessoa não pudera senão assimilar o assunto em sua memória, pois a compreensão interior de tal assunto talvez só surgisse aos 40 anos de idade. Embora hoje em dia não se acredite nisso. No entanto, para a aquisição de tais coisas não se pode esperar até os 40 anos. É por isto que se desenvolve o anseio por autoridade na idade correta. Porém, quando ocorre de as experiências feitas no mundo exterior aos 8 anos e assimiladas sob a influência da autoridade amada, virem à tona aos 40 anos e agora aparecerem sob nova luz, este processo, em conjunto com a percepção do sentimento vital interior, traz um efeito renovador para o ser humano inteiro. Por tal processo, se desenvolve uma força interior que mais tarde na vida será de grande utilidade. E quando se tem muito do conteúdo assimilado em função do sentimento de autoridade e muito do que pode emergir em circunstâncias posteriores da vida, durante toda essa vida posterior, dispõe-se de muitas fontes vitais renovadoras. Hoje em dia, algumas pessoas envelhecem anímica e fisicamente tão cedo, porque lhes falta justamente essa fonte de renovação, pois já faz muito tempo que não se atenta de maneira sensata ao desenvolvimento dos conteúdos que na idade escolar só podem ser relegados à memória, já que devem ser assimilados com base na confiança e na fé, no sentimento de autoridade. Como eu já disse ontem, ainda se tem realmente muitas oportunidades de também cultivar as capacidades de compreensão ao lado do que se confia à memória. No entanto, entre a troca dos dentes e a puberdade, é absolutamente necessário para a idade infantil que se encontre um método racional também para o desenvolvimento da memória. Pois, do contrário, mais tarde na vida, as pessoas sentirão falta de muita coisa se não tiverem passado por esse desenvolvimento mnemônico. Se meu objetivo fosse apenas agradar a certas preferências, muitas coisas teriam de ser ditas de outra maneira. Porém, eu só quero dizer as coisas resultantes de um conhecimento do ser humano, obtido da pesquisa antroposófica realizada ao longo de décadas. E por isso, muita coisa deve soar paradoxal ante as opiniões contemporâneas bastante divulgadas. Talvez alguns aspectos possam dar a impressão de estarem ultrapassados e outros a impressão de serem demasiadamente novos. Não se trata de nada disso, e sim de saber se as coisas têm consistência ou não perante um verdadeiro conhecimento do ser humano. Em relação ao presente, diante do atual conhecimento do ser humano, pode-se afirmar que, no fundo, ele é adquirido da mesma maneira como se quiséssemos conhecer um relógio apenas examinando o seu lado exterior. Pode-se aprender a informar a hora segundo esse relógio. Também se pode aprender se ele é de ouro ou de prata. Mas isso não torna alguém relojoeiro. Ora, também o que hoje chamamos de biologia, fisiologia, anatomia, é apenas uma visão exterior do ser humano. Uma verdadeira transparência da natureza humana só surge quando o ser humano é compreendido segundo o corpo, a alma e o espírito. Somente tal conhecimento, segundo o corpo, a alma e o espírito, oferece a possibilidade de tratar o ser humano da maneira adequada. Assim sendo, é apenas de um verdadeiro conhecimento do ser humano que também surge um juízo correto sobre uma questão que só pode ser devidamente esclarecida em seu contexto. A questão do cansaço do aluno. Hoje em dia se levanta esta questão tentando descobrir como a criança se cansa por este ou aquele motivo, e então se organiza o ensino de acordo com esses resultados. E tenta-se superar o que possa cansar excessivamente o aluno. No entanto, hoje em dia, essa questão é formulada de maneira errônea no mundo inteiro. Nem sequer cabe perguntar desta maneira quando se possui verdadeiro conhecimento do ser humano, pois basta os senhores refletirem sobre o que destacamos justamente nesses últimos dias. Para a idade escolar, todo o ensino e educação devem ser orientados de modo a predominar o elemento rítmico, o elemento musical, ou seja, de modo a se levarem em consideração predominantemente os sistemas rítmicos, respiratório e circulatório. Agora eu lhes pergunto: será que é nos sistemas respiratório e circulatório, ou seja, na parte intermediária do ser humano, aquela que precisa ser predominantemente considerada no ensino fundamental, que se encontra a fonte do cansaço? Não, os senhores respiram durante todo o sono, respiram do nascimento até a morte. tem sua circulação funcionando entre chaves, do nascimento até a morte. Isto nunca é interrompido pelo cansaço, pois seria muito ruim se fosse interrompido por ele. Portanto, numa verdadeira arte educacional, se apela justamente aos órgãos que nem sequer estão sujeitos ao cansaço. E com isso, a questão do cansaço é fundamental de modo totalmente diverso por uma metodologia baseada no conhecimento do ser humano. Afinal, onde estão as fontes do cansaço do ser humano? Elas se encontram no sistema da cabeça e no sistema dos membros. São estes que precisam ser examinados se quisermos conhecer o cansaço em sua essência. E ele é de maneira totalmente diferente quando se trata do sistema da cabeça ou do sistema dos membros. O que influi em todo o organismo, desde o sistema da cabeça, atua promovendo a sedimentação de produtos do metabolismo, levando o ser humano a querer impregnar-se com todo tipo de sedimentos salinos. Isto é algo que interfere nos sistemas respiratório e circulatório, mas que está sujeito ao cansaço por estar em contato com o mundo exterior, por depender do mundo exterior de maneira não rítmica, não musical, enquanto os ritmos respiratório e circulatório estão tão firmemente ligados à organização que possuem um equilíbrio por si mesmos, em suas próprias leis. O que constitui um sistema coeso por si não pode se cansar, pelo menos não de maneira significativa, tanto no caso da criança quanto no caso do adulto. Pode-se causar adoecimento ao aplicar medidas erradas que destruam o ritmo, mas é preciso ter plena consciência de que o sistema, que antes de mais nada, é levado em consideração pela arte educativa adequada à natureza humana, não se cansa em absoluto. O sistema melometabólico, entre chaves, membros e metabolismo, fecha chaves, se cansa. Os senhores podem observar isso ao contemplar uma cobra depois de ela ter se alimentado. O sistema melometabólico se cansa, pelo menos traz em si a fonte do cansaço para o ser humano inteiro. Ele se cansa de maneira diversa do que o sistema da cabeça. O sistema da cabeça atua acumulando sais, acumulando sedimentos minerais no organismo. O sistema do metabolismo e dos membros atua sobre o ser humano de modo a querer, na verdade, dissolvê-lo continuamente por meio do calor. Ele atua na direção oposta, porém, sua maneira de atuar não depende do ritmo interior, e sim do que eu realizo no mundo exterior com meus membros, e do que eu realizo com o meu sistema metabólico interior ao comer e beber. Frequentemente eu também realizo isso com irregularidade, pois um número mínimo de pessoas se dedica a um ritmo perfeito quanto ao comer e beber. Aí entra em ação, eu diria, o contraste polar, causando cansaço no ser humano. O que resulta então disso? Resulta que toda a questão do cansaço precisa ser formulada sobre outra base, devendo-se perguntar: se a criança se cansa rapidamente, o que se fez de errado? Não se pode simplesmente pressupor a priori, que o ensino esteja correto. E agora se nota. Após meia hora, a criança comete, numa linha, muito mais erros do que no começo. Ou então, a criança consegue memorizar menos palavras apresentadas aleatoriamente do que meia hora antes. Desta maneira, nunca se logra uma aproximação do que é a verdadeira natureza humana. Isso só ocorre fazendo-se as perguntas corretas perante a vida. A pergunta correta quanto ao cansaço é a seguinte: se o cansaço se instala muito cedo, é porque se sobrecarregou ou o sistema da cabeça ou o sistema dos membros. É preciso, na verdade, começar a não sobrecarregá-lo. No entanto, não podemos achar que poderíamos alcançar este objetivo simplesmente distribuindo o conteúdo curricular de outra maneira, pois a ginástica não age diretamente sobre a cabeça e, por sua vez, fazer cálculos não age diretamente sobre o metabolismo, e sim de maneira indireta. Portanto, não se trata de alcançar este objetivo mediante uma divisão do currículo, e sim mediante uma formulação artística de todo o ensino e da educação na idade escolar, de modo a se estabelecer efetivamente uma conexão entre o sistema que não se cansa, do modo como indiquei, e com isso, também exercer a influência correta sobre os outros sistemas, ou seja, o sistema da cabeça e o sistema do metabolismo e dos membros. Portanto, os senhores veem que aquilo que, justamente em virtude do preconceito da atualidade, pode ser questionado muito frequentemente com relação a um método de ensino qualquer, realmente não pode ser questionado em relação à pedagogia Waldorf, pois esta se baseia justamente num verdadeiro conhecimento do ser humano em toda a sua dimensão, como tenta levar em consideração também as partes espiritual e anímica do ser humano, ela também consegue realmente fundamentar métodos pedagógicos que se dirigem ao ser humano inteiro. Trata-se, por exemplo, de compreender que, no fundo, o sistema da cabeça humana traz em si as forças modeladoras, configuradoras que, principalmente na infância e depois cada vez menos, permeiam e fortalece todo o organismo humano com forças plasmadoras e configuradoras. O que atua lá dentro como pensamentos condutores é o que, na verdade, o ser humano trouxe em sua bagagem ao ingressar neste mundo pelo nascimento. Isto avançou a ponto de estar organizado para configurar o ser humano. Se a cabeça não entrasse em contato com o mundo exterior, e se em consequência disso o ritmo no ser humano não fosse perturbado, o que, por assim dizer, chegou à cabeça com o nascimento se contentaria com a constituição material do ser humano. O ser humano se entregaria à sua constituição material. Ele estaria totalmente entregue a ela. Se sentiria totalmente realizado nela e não encontraria o elo com o mundo suprassensorial espiritual. Seu interior se tornaria cada vez mais artificial, mas ele ficaria separado do mundo espiritual. E, por outro lado, se o ser humano não fosse vinculado ao mundo exterior pelo sistema do metabolismo e dos membros, não alcançaria o aquecimento, a impregnação calórica daquilo que, a partir do sistema da cabeça, se tornaria cada vez mais esmerado, cada vez mais artificial. Trata-se de dois opostos polares. A cabeça, de fato, nos exclui constantemente do mundo espiritual, pois configura nosso corpo de modo a não conseguirmos, com base nele, desenvolver nenhuma relação correta com o mundo espiritual, pois a cabeça, com seu conteúdo, encerrou seu desenvolvimento na fase pré-natal. E o que a cabeça materializa em nós é constantemente desmaterializado por meio daquilo que reside nas forças do sistema do metabolismo e dos membros. É assim que é provocado o equilíbrio em nosso sistema material. No meio se encontra aquilo que é como um sistema autônomo. O sistema rítmico, o sistema da respiração, o sistema da circulação, como um mundo coeso, como um verdadeiro microcosmo, que, no entanto, exige que a cabeça não atue de maneira extrema, como pode ocorrer sob certas condições em que o pulmão é permeado por todo tipo de princípios constitucionais incorretos. Isso se percebe nos enrijecimentos do pulmão, nas neoformações do pulmão nas pessoas com doenças pulmonares. Por outro lado, o ser humano precisa desse contraste polar advindo de seu organismo metabólico e dos membros, e que, efetivamente, dissolve o que tende a se enrijecer desde a cabeça. Isso também é importante na medicina, pois, ao se reconhecer a correlação entre o que provém da cabeça e o que provém do metabolismo, diversas doenças que se manifestam na laringe, na traqueia ou no pulmão podem ser tratadas, embora sua causa se encontre na cabeça, com base no sistema do metabolismo. As pessoas se surpreendem quando, especialmente no caso das doenças infantis, fenômenos que afetam os órgãos superiores são curados mediante a alteração do metabolismo, ocorrendo então uma verdadeira cura. O ser humano é realmente um todo e precisa ser tratado como tal. Isto vale para todos os campos, tanto para o campo de uma terapia verdadeiramente racional, quanto para o campo da arte, da educação e do ensino. Peço-lhes atentar ao fato de que, apesar dos grandes progressos obtidos no conhecimento no decorrer dos últimos séculos, nada de significativo foi realizado justamente no conhecimento do ser humano, pois, no fundo, os métodos da pesquisa moderna só se dirigem ao físico-corpóreo, à parte exterior. Ora, é de suma importância no exercício da arte da educação, justamente para a faixa etária que se segue à importante guinada entre os 9 e os 10 anos de idade, a faixa entre os 10 anos e a puberdade, realmente olhar de modo prático para o interior do ser humano, a fim de constatar quais são as condições físicas, anímicas e espirituais do desenvolvimento. Ao observarmos a criança, munidos de um verdadeiro conhecimento do ser humano, fica evidente que, a partir do momento situado entre o 9º e o 10º ano de vida, até os 10 anos completos, tudo o que a criança processa em sua alma, ela o faz de modo que, principalmente, o sistema muscular, em suas forças de crescimento, sempre esteja envolvido. O que ocorre nessa época com a criança é que o sistema muscular sempre colabora com o anímico, até em suas mais íntimas forças de crescimento. O intumescimento e o alongamento interiores dos músculos dependem substancialmente da maneira como as forças anímicas se desenvolvem. A característica da faixa etária entre os 10 e os 12 anos de idade é que os músculos possuem um estreito vínculo com os sistemas respiratório e circulatório. Eles têm uma inclinação para o sistema respiratório e circulatório. E justamente a isso que nós apelamos numa educação realmente alinhada com a arte. Portanto, pela via dos sistemas respiratório e circulatório, nós intervimos no sistema muscular. Por volta dos 12 anos de idade, algo totalmente diferente se evidencia na criança. Agora, os músculos se afastam de seu estreito relacionamento com os sistemas respiratório e circulatório. Dirigem-se ao sistema ósseo, ao esqueleto, e a partir desse momento se desenvolvem, adaptando-se a ele. Enquanto antes, em seus princípios de crescimento, os músculos se adaptavam à respiração e à circulação sanguínea, agora eles se adaptam à dinâmica do esqueleto. Em suas forças de crescimento, eles acompanham tudo o que desempenhamos ao andar, agarrar, pular. Enfim, tudo o que desempenhamos no sistema dos membros, no sistema ósseo. O músculo passa de sua intimidade com os sistemas respiratório e circulatório para uma intimidade com o sistema do esqueleto e dos ossos. Com isso, o ser humano inteiro se adapta fortemente ao mundo exterior, e a partir dos 12 anos, de maneira ainda mais intensa do que antes. Antes, ele estava em seu sistema muscular, direcionado para dentro. Deixava seus músculos crescerem em conformidade com o sistema rítmico coeso. Movimentava-se apelando ao sistema muscular e simplesmente carregava a parte óssea junto. Agora, por volta dos 12 anos, é tudo diferente. Agora, com o crescimento de seus músculos, ele conquista a mecânica, a dinâmica do sistema ósseo. Quem tem um verdadeiro olhar para o que acontece com a criança entre os 11 e os 12 anos de idade, para o modo como até essa época ela vive em seu sistema muscular, e por assim dizer, carrega os ossos consigo, e como então começa a se apoderar do sistema ósseo, ou seja, do mundo exterior, terá alcançado uma compreensão profunda de todo o desenvolvimento da natureza humana. Tais coisas conduzem justamente para além da observação abstrata, intelectualista que aplicamos hoje em dia, e que também levamos de maneira inconsciente para a educação. Elas levam as pessoas, na função de educador, a se posicionar humanamente diante do aluno. Ao nos colocarmos com tais sensibilidades perante a criança, com certeza não procedemos do modo como foi feito com Márcias, entre Chaves, o fauno da mitologia grega, fecha Chaves. Obviamente, as pessoas poderiam recuar diante de um conhecimento do homem tornado tão transparente por acreditarem que, então, se estaria trinchando o ser humano, que se estaria retalhando sua alma. Porém, não é este o caso. Esta abordagem é ao mesmo tempo artística e um fato cognitivo. Tudo na abordagem se torna artístico, e é isso o que é necessário quando se quer entender de maneira metódica justamente essa fase até a puberdade. Essa transição da intimidade entre os músculos e o sistema respiratório e circulatório até os 12 anos de idade, e a intimidade entre os músculos e os ossos dos 12 anos de idade até a puberdade. Observem como o ser humano efetivamente se adapta ao mundo. Na primeira infância, as forças modeladoras, configuradoras da criança, estão localizadas no cérebro. Elas irradiam daí. Depois, o foco se transfere para os músculos, e ao chegar aos 12 anos de idade, o ser humano conquista seu esqueleto e sai para o mundo. Somente agora sai para o mundo. O ser humano percorre a si mesmo, para então estabelecer um relacionamento com o mundo todo. Recapitulando: primeiro, as forças da cabeça. Depois, estas forças da cabeça invadem a musculatura e, na sequência, os ossos. O ser humano conquista os ossos e, ao chegar à puberdade, estabelece seu relacionamento com o mundo todo. Somente agora ele está realmente integrado ao mundo ou no mundo. Este assunto precisa ser considerado caso se queira encontrar a correta distribuição do conteúdo curricular justamente para essa faixa etária. Porém, hoje em dia não estamos agraciados com um profundo conhecimento do ser humano. E agora me desculpem, pois devo apresentar-lhes um grave paradoxo. Frequentemente me vi obrigado a fazê-lo, pois tive de defender o que é uma verdadeira antropos uma, perdão, o que é uma verdade antroposófica. Para a fisiologia, a biologia e a anatomia contemporâneas, tal verdade é pura heresia e um horror, mas é assim mesmo. Vejam, hoje em dia, tudo, eu diria, que o homem pensa acerca dos seres humanos é totalmente focalizado na cabeça. E embora a cabeça nos empurre constantemente para o mundo material, quase como se quisesse matar-nos todos os dias, hoje toda a observação do ser humano está, no fundo, voltada para a cabeça. Este é o lado insalubre da atual observação do ser humano. Essa observação do ser humano parte efetivamente da ciência, pois a pessoa reflete. Na cabeça se localiza o cérebro. Tudo é dirigido pelo cérebro. Ora, eu não sei como se teria feito se essa teoria tivesse sido desenvolvida numa época em que não existiam ainda os telégrafos, quando não era possível recorrer à analogia das linhas de telegrafia. Porém, isso não precisa mais nos interessar. A teoria do sistema nervoso foi desenvolvida depois que já se possuíam linhas de telegrafia como ponto de referência para a elaboração de uma analogia. E assim, se tem o cérebro como um tipo de estação central, digamos. Londres. Aqui tem uma indicação de desenho na lousa 8. E ao redor deste centro, que se encontra ali, talvez Oxford, ali Dover. E agora, ao considerar Londres como o centro imaginamos. Há uma linha de Oxford para Londres, onde ocorre a interconexão e depois segue em direção a Dover. É assim que se pode imaginar, em determinados casos. Bem, imaginemos o cérebro. O nervo se dirige ao órgão sensório, a sensação ocorre e é conduzida ao cérebro. Lá no cérebro, encontra-se a estação central, a Londres humana. Na sequência, o nervo motor vai do cérebro aos órgãos do movimento e provoca, em conformidade com os pensamentos de que, algum modo, estão aí sediados, o querer, o movimento. Pode-se, uma vez desenvolvida tal teoria, até mesmo registrar os fatos de modo a parecerem confirmar essa teoria. Os senhores podem consultar qualquer livro de fisiologia e, com certa postura imparcial, pois a apresentação dos argumentos nesses livros aparenta ser muito plausível, simplesmente ver como são feitas as experiências com os cortes dos nervos e como as conclusões são extraídas da reação e assim por diante. E tudo faz sentido maravilhosamente. Só não faz sentido perante um conhecimento aprofundado do ser humano. Aí, definitivamente, não é bem assim. Quero abstrair totalmente do fato de os nervos sensitivos quase não se distinguirem anatomicamente dos nervos motores. Na melhor das hipóteses, os primeiros são um pouco mais espessos do que os outros. Não obstante, quanto à estrutura, não existe diferença essencial alguma. O que a pesquisa antroposófica ensina a esse respeito, aqui só posso fazer alusões, indicar os resultados, do contrário, teria de ministrar um curso de fisiologia antroposófica, é que os nervos são órgãos absolutamente uniformes e que é um disparate falar de dois tipos de nervos, ou seja, de nervos sensitivos e de nervos motores. Como no âmbito da alma, o elemento volitivo e o elemento sensitivo sempre se interpenetram, deixo ao critério de cada um aplicar o termo motor ou o termo sensitivo, mas é preciso ser coerente, pois os nervos são absolutamente uniformes, não há diferença alguma. Na verdade, a diferença existe apenas na direção da função. Quando o nervo sensitivo segue em direção ao olho, ele se abre para as impressões da luz, e, por sua vez, aquilo que se situa na periferia do ser humano exerce um efeito sobre um outro nervo, denominado pela fisiologia contemporânea como nervo motor. Ao partir do cérebro em direção às outras partes do organismo, a função deste nervo é perceber o que acontece durante um movimento. O tratamento correto das TABs confirma inteiramente esse resultado. Aqui tem uma nota, na palavra TABs, do latim TABs dorsalis, neuropatia crônica da medula espinhal e dos chamados troncos nervosos sensitivos. Fim da nota. Eu releio a frase: o tratamento correto das TABs confirma inteiramente este resultado. Portanto, a função do assim chamado nervo motor é perceber os impulsos de movimento, o que acontece durante o movimento, e não impulsionar o movimento. Em toda parte, os nervos são os órgãos intermediadores para as percepções, sendo os nervos sensitivos para as percepções dirigidas ao exterior e o assim chamados nervos motores, que também são nervos sensitivos, para as percepções dirigidas ao interior. Existe apenas um nervo. E foi somente uma ciência de orientação materialista que inventou esta analogia com o telégrafo. Essa ciência de orientação materialista acredita precisar, para os impulsos volitivos, da intermediação do nervo tanto quanto precisa dela para as impressões sensórias, as sensações, as percepções. Contudo, não é esse o caso. O impulso volitivo parte do anímico espiritual. É lá que ele começa e atua no corpo diretamente, não pela via do nervo, mas diretamente sobre o sistema dos membros e do metabolismo. E o nervo que penetra o sistema dos membros e do metabolismo transmite apenas a percepção do que o anímico espiritual faz no ser humano quanto ao seu sistema dos membros e do metabolismo. Nós percebemos aquilo que é uma consequência de processos volitivos anímico-espirituais na circulação sanguínea, no restante do metabolismo e também no movimento mecânico dos membros. Nós percebemos isto. Os assim chamados nervos motores não são nervos motores, são simplesmente o elemento que percebe as manifestações, o impulso da vontade. Enquanto não se entender esta correlação, não se conseguirá chegar a uma compreensão transparente do ser humano. Se, no entanto, os senhores entenderem inteiramente esta correlação, também acharão compreensível que eu lhes tenha de apresentar justamente um paradoxo, uma heresia. Pois, assim sendo, o anímico espiritual atua sobre todo o restante do ser humano. Portanto, na criança até cerca de 12 anos de idade, os efeitos se manifestam conforme exposto acima nas forças musculares, que têm uma íntima relação com a respiração e o sistema circulatório. Na criança, entre os 12 anos e a puberdade, os efeitos se evidenciam nas forças que se dirigem ao esqueleto, de modo que antes dos 12 anos, nós percebemos mais com o assim chamado nervo motor, o que ainda reside em nossos músculos, ao passo que, após os 12 anos, percebemos mais com esse assim chamado nervo motor, o que acontece em nossos músculos e ossos. Ora, se os senhores considerarem que em toda atividade pensante existe algo volitivo, é realmente vontade o que atua quando eu reúno minhas representações mentais numa síntese ou as separo numa análise. Deverão procurar essa vontade também no organismo. E é justamente essa vontade na função anímica do pensar que está conectada dessa maneira como acabo de expor. Ao encontrarmos no 12º ano de vida, perdão, ao entrarmos no 12º ano de vida, nós aprendemos um tipo de atividade pensante que, de acordo com a natureza volitiva, tem seus processos nos ossos, na dinâmica do esqueleto. Fazemos então a importante passagem do sistema orgânico macio do ser humano para o sistema orgânico completamente rígido, que, por assim dizer, se instala no mundo como um objetivo sistema de alavancas. É esta a heresia, o paradoxo que tenho de apresentar-lhes. O fato De o ser humano, ao conceber seus pensamentos sobre a natureza inanimada exterior, não o fazer diretamente com a cabeça, com o cérebro, e sim com o esqueleto. Obviamente, alguém engajado na fisiologia contemporânea poderá rir ao saber que existe em Dornach alguém afirmando que as pessoas pensam de modo abstrato com os ossos. Mas a coisa é assim mesmo. Seria mais cômodo não declarar isso. Mas isso tem de ser declarado, pois nós precisamos de um verdadeiro conhecimento do ser humano. Os pensamentos que temos em nosso cérebro são apenas imagens do que se desenrola no verdadeiro processo do pensamento. Aquilo para o qual o cérebro é instrumento são as imagens passivas dos verdadeiros processos que se desenrolam na atividade pensante. O fato de o pensar chegar à consciência depende dessas imagens. Porém, não é nessas imagens que reside a força interior que atua no pensar. Não é nelas que reside a qualidade volitiva do pensar. O aspecto essencial do pensar tem tão pouco a ver com essas imagens que tem o cérebro como premissa quanto um retrato do senhor X, visto pelos senhores na parede, tem a ver com o senhor X real. É preciso distinguir entre o retrato do senhor X e o senhor X real. Da mesma maneira, se distingue entre o processo real, que acontece durante a atividade pensante, e as imagens. Durante o pensar sobre a natureza física, o processo vigora no ser humano global inteiro, e, na verdade, justamente no caso do pensar, ele vigora no esqueleto. Nós também nos instalamos com o nosso pensar no esqueleto, aos 12 anos. Isto é o que nos fornece um verdadeiro ponto de referência interior sobre o que fazer na transição curricular para o que eu caracterizei ontem, o aprendizado do mundo vegetal em relação com a terra, e o aprendizado do mundo dos animais em relação com o ser humano. Até os 12 anos, até a puberdade. É com essa atenção voltada para a organização anímico-espiritual que deve relacionar-se à sequência dos conteúdos curriculares. É justamente essa participação do sistema muscular, que é interiormente macio, em correlação com o sistema respiratório e circulatório, que possibilita, quando se compreendem todos os processos, descobrir que a criança entre os 10 e os 12 anos de idade precisa conhecer o mundo vegetal e o mundo animal conforme foi descrito. Ou seja, precisa conhecer aquilo que é mais familiar ao interior do homem do que o mundo extra-humano. O elemento mineral, o elemento dinâmico, o elemento físico e assim por diante, que já não pertencem ao âmbito humano. Portanto, por volta dos 12 anos, o ensino precisa apelar no ser humano ao que agora se manifesta como sua natureza específica, o que inicialmente foi mantido sob forma de imagem e depois passou ao mundo vegetal vivo, ao mundo animal sensível. Agora precisa ser transferido para a compreensão racional, intelectualista da natureza inorgânica. Somente agora chegamos ao ponto em que o ser humano inclui a si mesmo no mundo como um ser físico, sujeito às leis da dinâmica e da mecânica, e se sente como tal. Somente agora surge a possibilidade de introduzir o aluno no estudo da física, da química, em seus elementos mais simples e no que, na Terra, está sujeito à química, à dinâmica e ainda no que é mineralogia, conhecimento mineralógico. Quando se introduz o elemento mineral, o elemento dinâmico, o elemento físico e o químico, já antes disso, interfere-se inconscientemente, de maneira prejudicial, à natureza humana. Por outro lado, a compreensão dos contextos históricos da visão geral da história, a compreensão dos impulsos propulsores no âmbito da história, nas transformações sociais, é apenas um contraste polar em relação à compreensão do elemento físico, do elemento mineral. Também para isso, os alunos só estão maduros por volta dos 12 anos. As ideias históricas, os impulsos que permeiam a vida histórica e que intervêm nas formações sociais, são, embora sejam por sua vez algo completamente diferente no âmbito histórico, como que o esqueleto da história, enquanto a carne, os músculos, são as pessoas vivas com suas biografias e os acontecimentos concretos no decorrer da história. Por isso, no ensino da história, que precisamos introduzir entre os 10 e os 12 anos de idade, devemos proceder de modo a apresentar imagens coerentes, junto às quais o sentimento possa se aquecer, às quais o sentimento possa elevar seu olhar. Biografias características de acontecimentos concluídos, não impulsos abstratos impregnando tudo. Estes devem ser apresentados ao aluno aos 12 anos completos, quando surge o aspecto condicionado à presença do ser humano no mundo exterior, pois ele avança inteiramente de dentro para fora. Agora ele consegue aprender a compreender também os impulsos históricos que, de fora, atuam nos seres humanos individuais. Isso precisa ser absolutamente levado em consideração. Do contrário, o que percebemos no adulto, em nós mesmos, nós acabamos projetando na criança, de acordo com certos sintomas. E então se argumenta, dois pontos, abre aspas. Na ciência, primeiro se estudam os aspectos simples da física ou da química, para depois alcançar outro nível. Assim também deve ser feito no ensino, fecha aspas. Porém, isto não corresponde à natureza infantil. O que neste sentido é o mais simples, as linhas abstratas que percorrem a existência, que se esgotam no físico mineral, só é realmente compreendido pela criança quando essa está instalada em seu esqueleto e com toda a sua pessoa movimenta-se de modo fisiodinâmico no mundo exterior, como que movida pelo princípio da alavanca, segundo leis fisiodinâmicas. Em nossa concepção do mundo, nós assimilamos a ideia de termos de passar cada vez mais a transformar tudo num tipo de lei natural. E assim vemos como os historiadores se esforçam para tratar o elemento social na história de modo a aproximar ao máximo os impulsos históricos das leis da natureza. Essa tendência já surge então na criança, quando as leis físico-químicas são introduzidas antes dos 12 anos de idade. E quando o elemento orgânico ou o elemento humano são introduzidos só posteriormente. Pelo fato de as coisas terem sido situadas no lugar errado, a criança leva suas sensações relativas às meras leis da natureza para a vida social e para a história. E como isso está imerso na educação, existe uma grande plateia para a opinião de que em todo lugar deveriam ser procuradas leis naturais, e de que não se deveria falar de impulsos históricos que sejam diretamente espirituais, metafísicos, e isto, por sua vez, influencia os princípios de educação. Leva-se a criança a adquirir uma forte crença no meramente físico e químico, o que é transferido para toda a sua concepção de mundo. Vem da América o que eu escrevi aqui. Dois pontos. Nature's Proceeding in the Social Phenomena. Nota 57. Frase que também consta como anotação referente a esta palestra na agenda do Dr. Steiner. Porém, sem outras observações, provavelmente se trata de uma nota relativa ao pensamento de John Dewey, 1859-1952, sobre educação, os quais se tornaram populares na época às suas publicações. Democracy and Education e Human Nature and Conduct. Eu vou retomar a frase. Vem da América o que eu escrevi. Nature's Proceeding in the Social Phenomena. Tornou-se um lema justamente para certo princípio educativo dizer o seguinte. Deve-se educar a criança de modo que ela perceba processos naturais nos acontecimentos sociais, que ela, de certo modo, perceba apenas como uma espécie de doutrina da natureza, o que se manifesta na vida social. Repetidamente, pessoas vêm me procurar dizendo, dois pontos, abre aspas, em inglês, se diz de modo diferente, dois pontos. Progress of nature. Ou algo assim. Fecha aspas. Contudo, por mais que essa crítica possa advir do uso linguístico, trata-se apenas de uma citação, e de fato isso existe como um lema, justamente com respeito à ciência educativa. Portanto, é preciso levar em consideração que talvez algo pudesse ser melhorado. Eu também gostaria disso, e em verdade no sentido universal. Mas o aperfeiçoamento linguístico por si só não resolve, pois isso expressa que, em verdade, as pessoas querem ver impulsos naturais nos impulsos sociais. É para isso que preparamos nossas crianças. Contudo, o que precisamos começar é justamente a perceber o âmbito natural no sentido das leis da natureza, e o âmbito social no sentido das leis sociais superiores. Disto, nós não somos capazes. Nós destruímos toda a nossa visão do mundo ao introduzir, numa faixa etária errada, o estudo da química, da mineralogia, da física, da dinâmica e assim por diante. É preciso, já mencionei isto repetidas vezes, termos em vista todo o nosso ambiente cultural, se quisermos entender onde os impulsos para a arte da educação e do ensino precisam começar. Queiram me desculpar pelo novo desvio do tema, porém, um desvio justificado. Vejam, ao se abordar a cosmovisão científica natural, perdão, atual, com o conhecimento, com a visão descrita em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, tem-se a impressão de que os mundos descritos pelas ciências contemporâneas, que em verdade reduzem tudo ao físico-mineral, nem sequer são os mundos onde nós, seres humanos, vivemos com carne e sangue. Trata-se de outros mundos, pois, ao se examinar com a necessária visão imaginativa esses mundos do modo como são descritos pela ciência natural contemporânea e do modo como também devem atuar sobre o ser humano, constata-se que ali não existem seres humanos com carne e sangue. Por lá, Só perambulam esqueletos, homenzinhos e mulherzinhas feitos de ossos. É um mundo estranho. Certa ocasião, eu fiz uma experiência recorrendo a uma descrição feita pelo suíço Vogt. Essa se soletra Vogt. Fim do meu à parte. Um pensador típico dos tempos modernos. Os mais jovens já não se lembram do assim chamado Vogt gordo, que nos anos 1850 construiu, com base no materialismo resistente, uma cosmovisão que, não obstante, ressurge como um fantasma em todos os tipos possíveis de cosmovisões da atualidade. Pois bem, fiz a seguinte experiência. Tentei visualizar o que aconteceria se nesse mundo onde normalmente só poderiam existir esqueletos perambulando, um ser humano real, com certa quantidade de carne e sangue, ficasse perdido. Um ser humano com uma quantidade normal de carne e sangue não suportaria permanecer ali. Mas se um ser humano com um pouco de carne e sangue ficasse perdido em tal mundo, o que aconteceria com ele? Vejam, mediante todas as influências descritas na referida obra, as quais também afetam o ser humano, justamente no sentido dessa visão materialista do mundo, o ser humano se tornaria ao mesmo tempo, e na forma mais grave, neurastênico e histérico. Ele nem sequer poderia libertar-se de todas essas influências sobre ele. No fundo, a ciência natural contemporânea descreve um mundo onde nos poderíamos tornar neurastênicos e histéricos. Ainda bem que esse mundo ali descrito não é o nosso mundo real, e que o nosso mundo real ainda dispõe de outras forças diferentes daquelas descritas ali. Ora, o que precisamos é sair do mundo homogeneizado, do mundo ilusório, do qual hoje em dia extraímos quase tudo, inclusive para a nossa civilização em geral, e chegar a um verdadeiro conhecimento do ser humano, pois só desta maneira poderemos chegar também a uma verdadeira pedagogia e didática. Fim. Da 11ª palestra.